Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 31. Efésios 5, versículo 31. Estamos estudando toda essa carta aqui na igreja e hoje nós chegamos ao sexto sermão dentro de uma série que estamos aqui fazendo sobre o casamento baseada nos versículos 22 a 33, o capítulo 5. E antes de iniciar essa minissérie, eu disse a vocês que iria tentar mergulhar de cara na maior quantidade possível aí de material sobre casamento, tentar aprofundar nesse assunto, e foi o que eu tentei fazer nos últimos 3 meses. Pelas minhas contas, alguns artigos e sermões, e eu li ou ouvi 22 livros relacionados aí ao tema do casamento. E nessas leituras e pesquisas, eu percebi uma coisa curiosa. Pelo menos a impressão que eu tive é que nós não temos tantos livros antigos específicos sobre o casamento. Alguns dos escritores clássicos, como Agostinho ou Jerônimo, até enxergavam o casamento como algo inferior na vida cristã. A Reforma Protestante ajudou a resgatar alguns valores importantes e cheguei a ler alguns bons textos dos reformadores, depois de vários puritanos. Ainda assim, não me parece ser um assunto tão comum. Eu posso até estar equivocado, mas não é fácil encontrar, entre os mais antigos, livros inteiros que tratam sobre o casamento. Por outro lado, as prateleiras das livrarias atuais estão cheias, repletas de livros modernos sobre o assunto. E, sem dúvida, tem muito material ruim por aí. Talvez a maioria. Entretanto, mesmo que com o pé atrás, porque estou contrariando aqui um bom princípio de dar mais valor para os livros clássicos, eu diria que os melhores textos sobre casamento foram escritos nos últimos anos. E a leitura que eu faço é a seguinte: é provável que nunca, na história da igreja, a instituição do casamento tenha sido tão atacada, tão questionada como tem sido em nossos tempos. E como reação a esses ataques, livros excelentes estão sendo escritos, produzidos. E para mim, pelo menos, foi muito edificante mergulhar nesses materiais. Eu espero, pelo poder do Espírito, ter conseguido transmitir um pouco desse conteúdo nos sermões que tivemos até aqui. Inclusive, eu diria que ainda tem algumas anotações e fichamentos aí para umas cinco pregações a mais. Mas hoje será o último sermão dessa série. Como a Amélia, minha filha, deve nascer aí provavelmente na próxima semana, talvez aí eu fique umas 2 semanas sem pregar, e a gente encerra hoje então. Talvez, estou considerando um extra, já que está bem engatilhado um sermão especial sobre a união carnal que é destacada aí, em especial a intimidade sexual. Porém, como esse é um tema aí delicado de tratar, considerando a presença de várias crianças, estou avaliando melhor o que fazer. Vamos ver. Mas, a princípio, hoje vamos encerrar essa minissérie, então, com o sexto. Os 2 primeiros, para quem se lembra, foram mais panorâmicos, considerando aí versículo 22 até o 33. O terceiro tratou sobre a submissão das esposas, nos versículos 22 a 24. O quarto foi a liderança em amor do marido, nos versículos 23 e 25. E no quinto, domingo passado, nos versículos 26 a 30, falamos sobre, entre aspas, o egoísmo no casamento, considerando que o marido busca, sim, o seu próprio bem, ao buscar o bem da sua esposa. E hoje, ao considerarmos especialmente o versículo 33, nós vamos falar sobre o temor no casamento. Como assim temor? Eu vou explicar depois de nós lermos o texto, né? Da última vez paramos no versículo 30, portanto, continuamos hoje aí com o versículo 31, que diz assim, Efésios 5, 31. Eis porque deixará homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E aí, ao ler atentamente esses versos, alguns de vocês aí poderia perguntar: por que o pastor disse que o sermão hoje é sobre o temor? Quem aqui já parou para considerar sobre a importância do temor no casamento? Algumas pessoas, de fato, têm medo de se casar. E pode ser que alguns maridos tenham esposas tão bravas que vivem com medo de fazer algo de errado. E, claro, é muito pior a situação das esposas que temem, têm medo da violência dos seus maridos. Porém, se eu dissesse que o texto que nós lemos agora afirma a importância do temor no relacionamento matrimonial? É claro que não estou me referindo à violência doméstica, por mais amedrontador que isso seja. Mas o que o temor tem a ver com esses versículos que acabamos de ler? É porque até coloquei temor como título deste sermão, por dois motivos. O primeiro se encontra aí um pouco antes no texto, olha no versículo 21, no capítulo 5, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quem está acompanhando as exposições de Efésios deve se lembrar que antes de começar a falar sobre o casamento, Paulo estava encorajando seus leitores a se encherem do Espírito. E, de certa forma, Paulo ainda está falando sobre isso. Apesar de eu separar o texto em vários sermões, nós não podemos separar as ideias. Lá no versículo 18, Paulo instrui que, ao invés de nos encher de vinho, devemos nos encher do Espírito. E como nos enchemos do Espírito? Paulo destacou quatro meios para nos enchermos do Espírito, sendo que o último é este que nós lemos no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E assim, uma perspectiva, numa estrutura geral da carta, este versículo serve tanto para concluir o raciocínio anterior como para introduzir os próximos versos que estamos lendo. O versículo 22, que começa a falar sobre o papel da submissão da mulher, está tão ligado ao versículo 21 que, no texto original, o verbo sejam submissas nem aparece no versículo 22. Ele é simplesmente subentendido do verbo sujeitando do versículo anterior, o versículo 21. No texto, como Paulo escreveu, nós poderíamos ler da seguinte forma: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. É por isso que estou defendendo que esses versos sobre o casamento devem ser lidos à luz dessa mútua sujeição no temor de Cristo. Este é o primeiro ponto pelo qual nós vamos falar hoje sobre temor no casamento. Caso você não tenha sido muito convencido por este primeiro motivo, o segundo vai tirar qualquer dúvida. Olha aí no finalzinho do versículo 33, a nossa tradução diz assim: e a esposa respeite ao marido. Agora deixe-me contar algo para vocês, que talvez muitos que já leram aí dezenas de vezes esse verso ainda não sabiam. O termo que Paulo utiliza aqui no versículo 33, traduzido por respeite, é o mesmo do versículo 21, que foi traduzido por temor. Inclusive, sabe qual é o termo grego? É phobos. Estou citando porque é de onde vem uma palavra muito conhecida, fobia. E é por isso que devemos considerar aqui, sim, a ideia de medo, de temor. Enquanto lá no versículo 21, Paulo utiliza o substantivo temor, no versículo 33, ele está utilizando o verbo temer, sendo mais literal e mais fiel, até que a Almeida Corrigida e Fiel que alguns usam. Nós poderíamos traduzir o final do versículo 33 da seguinte forma: e a esposa tema ao marido. Agora, já pensou se as nossas traduções fossem assim? Eu até entendo a opção aí por outro verbo, respeitar. Enquanto as pessoas estão mais acostumadas em falar sobre o temor a Deus, seria muito difícil entender o sentido no qual a esposa deve temer o seu marido. Mas é isso que o texto diz. E não dá para fugir dessa realidade. A esposa é, sim, instruída pelo Espírito a temer o seu marido. Esposas, né? Aposto que por essa várias de vocês não esperavam. Né? Como assim? Domingo passado o pastor falou para os maridos serem egoístas e agora é para as mulheres temerem o seu marido? Né? O termo egoísta lá foi por minha conta, mas o temor é um termo bíblico. E o que isso significa? Ainda vou explicar, porém, estamos aí nos adiantando no texto. Né? Como da última vez paramos no versículo 30, convém voltar ao versículo 31 para irmos caminhando até o final do versículo 33. E esse contexto vai ser importante para entendermos como a esposa deve temer o seu marido. E lembrando que, de certa forma, os versículos 31 e 32 são os versos principais de toda essa sessão. Lembra que lá no primeiro sermão dessa série, eu dei uma grande ênfase nesses dois versos. Eu não vou gastar tanto tempo com eles hoje, mas vale muito a pena destacar alguns pontos principais. O versículo 31 diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Você já deve saber que Paulo está aqui citando Gênesis capítulo 2, versículo 24. E lá em Gênesis, Moisés, o autor, faz este comentário, que é citado aqui em Efésios, só que se referindo ao casamento de Adão e Eva, lá no paraíso, quando os dois se tornaram uma só carne. Paulo, porém, tem outro casamento em vista. E reparei que ele começa o versículo com a expressão eis, por quê? Porque o quê? Se você voltar ao texto de Efésios, você não encontrará nenhuma referência aí a Adão, ao primeiro homem, à primeira mulher. O que você vai encontrar? Do que Paulo estava tratando nos versículos anteriores? Do amor de Cristo por sua igreja, que é o seu próprio corpo, a sua carne. Ou seja, segundo Efésios, por que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Por quê? Em outras palavras, por que o casamento existe? Por causa da união de corpo e de carne entre Cristo e a igreja. O fundamento do casamento não está lá em Gênesis 2, mas está antes, na eternidade, quando Cristo escolheu amar a sua igreja. Todos os casamentos terrestres, inclusive os nossos, são apenas uma metáfora. Eu tenho repetido, enfatizado esse ponto, porque, como disse lá a esposa do pastor John Piper, nunca é demais falar que o casamento é o modelo sobre Cristo e a igreja. E compreender isso será essencial quando tratarmos sobre o temor no casamento. O seu casamento não é sobre você, nem sobre o seu cônjuge, é sobre Cristo e a igreja. E é por isso que Paulo continua no versículo 32 dizendo: grande é esse mistério, mas eu me refiro a quem? A Cristo e à igreja. Antes de começar o sermão, eu disse que foi muito edificante ler livros, artigos, sermões sobre casamento e, de fato, ajudaram bastante. Entretanto, já expliquei para vocês que uma das coisas que mais me ajudou foi a própria carta de Efésios e os estudos que temos feito aqui há um bom tempo. Já tem bastante tempo, anos, que eu sei que o significado do casamento está no mistério do amor entre Cristo e a igreja. Porém, ao me aprofundar no que Paulo escreveu em Efésios, meus olhos se abriram para contemplar essa realidade com muito mais clareza. É como se agora o mistério de Cristo e a igreja tivesse ganhado muito mais cor, brilho e nitidez diante dos meus olhos. Espero que esteja ganhando diante dos olhos dos irmãos também. Lá no primeiro sermão dessa série, nós examinamos as outras vezes que Paulo fala sobre o mistério nessa carta aos Efésios e, em resumos, aprendemos que o mistério é o plano de Deus de fazer todas as coisas de todos os tempos convergirem em Cristo, sendo Ele o cabeça sobre todas as coisas. Todo o universo foi criado para Jesus. Toda a história foi escrita de forma que até os mínimos detalhes convergem ou sejam convergindo para a glória do Senhor Jesus. Porém, para que esse plano eterno se cumprisse, Jesus, nós aprendemos em Efésios, Jesus precisava de uma noiva. Em Gênesis, a mulher foi criada porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Sem uma esposa, o homem não seria capaz de cumprir o propósito que Deus tinha dado de se multiplicar e encher toda a terra. E isso era apenas uma sombra. Assim como não era bom que o homem estivesse só, não era bom que Cristo estivesse só, por isso Deus preparou para Jesus uma auxiliadora idônea, que, em certo sentido, o completasse e o permitisse cumprir o propósito eterno de encher todas as coisas. É isso que temos aprendido em Efésios. Em resumo, o mistério que nos foi revelado inclui o fato de que só através da união, em uma só carne, entre Cristo e a igreja, é que todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Não são apenas os casamentos que apontam para Cristo e a igreja. Como já disse, tudo na Bíblia e no mundo, todas as coisas que existem, tudo o que acontece em todos os tempos, nos céus e na terra, incluindo todos os detalhes deste salão, do que está acontecendo aqui agora, é sobre o casamento de Cristo e a igreja. E é por esse motivo que em todos os sermões dessa série eu tenho me esforçado para que, em certa medida, possamos tirar o foco do nosso próprio casamento para focarmos em Cristo e a igreja. Este é o tema central, não só deste texto, mas de toda a história, de tudo que existe, de tudo que acontece. Eu comentei que é difícil de achar livros antigos sobre o casamento, mas isso não é uma deficiência. É no frigir dos ovos, não precisamos de livros sobre o assunto. A Bíblia já é, por excelência, o livro do casamento. A única coisa que precisamos é conhecer e provar o mistério do amor de Cristo por sua igreja. E voltando ao tema em destaque deste sermão, eu pergunto, será que o temor está presente nesse relacionamento entre a igreja e Cristo? É evidente que sim. Como já expliquei, esse texto sobre o casamento em Efésios está dentro de um contexto em que Paulo fala para nos submetermos uns aos outros no temor de Cristo. Mas qual é o significado de temer o nosso noivo, o Senhor Jesus? Veja, irmãos, uma das notícias mais surpreendentes do Evangelho é que o Senhor do Universo nos escolheu como noiva. E Ele nos convida para entrar em sua tenda, para termos intimidade, para termos comunhão com Ele. E talvez você ache muito difícil relacionar, quem sabe, a intimidade de um casal, a intimidade sexual com o seu relacionamento com Jesus. E eu sei que pode parecer estranho. E, obviamente, a nossa comunhão com Cristo não é apresentada nas Escrituras e não deve ser percebida em termos sexuais. Porém, não é à toa que teólogos, muitos teólogos percebem, por exemplo, no livro de Cantares, uma sombra do prazer no relacionamento entre Cristo e a igreja. Entendo o que eu quero dizer. Assim como o casamento foi criado para falar sobre a aliança de Jesus com a igreja, eu não tenho dúvidas de que o prazer na intimidade sexual foi criado para falar sobre o prazer intenso que nós podemos ter na presença de Jesus. E a pergunta que permanece é: será que podemos nos aproximar de Cristo, nosso noivo, sem nenhum temor? Podemos entrar dentro da sua tenda sem medo? Em certo sentido, podemos dizer que sim. Apesar de toda a nossa indignidade natural, nós lemos nos versículos anteriores de Efésios que Cristo nos amou, nos purificou e nos santificou. Portanto, nós podemos sim entrar em sua presença com ousadia, sem qualquer receio ou medo. Como disse lá o apóstolo João, em 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E é por isso que uma das exortações mais comuns que encontramos nas Escrituras é: não temais, não tenham medo. Por outro lado, uma exortação bíblica talvez ainda mais frequente é: tema ao Senhor, tema ao Senhor. Como bem enfatizado em Provérbios e Eclesiastes, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas e aí? Qual ordenança vai prevalecer? Não temas ou temas? Qual? É para fazermos boa teologia, já expliquei para os irmãos, né? Nós precisamos tomar cuidado com as diferentes nuances bíblicas. Por um lado, não há o que temer, mas por outro, nós somos sim exortados a temer ao Senhor. Alguns tentam fugir da dificuldade dizendo que O temor a Deus, o temor a Cristo, não significa medo, mas apenas uma reverência, um respeito. E sem dúvidas, reverência e respeito estão incluídos no que a Bíblia ensina sobre o temor do Senhor. Mas eu acho que nós não podemos tirar medo do significado. Ao entrarmos na presença de Cristo, nós não precisamos ter medo da sua ira, nem do seu desprezo, nem da sua indiferença. Se estamos nele, ele irá nos aceitar de braços abertos, com todo amor, com todo carinho, com toda atenção. Porém, meus irmãos, é impossível entrarmos na presença da luz, que brilha mais forte do que o sol, sem um sentimento profundo de terror, de temor. É claro que não é um medo diante de alguma coisa vil, má, mas um medo diante de algo que é muito glorioso, glorioso demais para nós. E temer a Cristo, então, é ser tomado por um sentimento profundo de maravilhamento e de espanto até diante da beleza do nosso Senhor Jesus, diante da sua majestade. E diferente dos medos e temores que temos diante daquilo que é mal, que nos fazem querer fugir, o temor de Cristo nos atrai a Jesus. Nós somos como uma noiva espantada, mas maravilhada, entrando na tenda do nosso Senhor, do nosso noivo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Essa é a realidade mais importante nas nossas vidas. Porém, precisamos voltar a falar sobre o papel do marido e da esposa. Inclusive, lendo o fluxo aí desse texto em Efésios, a impressão que eu tenho é que, ao começar a falar sobre Cristo e a Igreja, Paulo meio que se perdeu um pouco aqui do seu objetivo principal, levantou um voo para tratar de realidades superiores. É quase como se o mistério de Cristo tomasse Paulo de tal forma que ele começou a voar pelos céus, até se esquecendo um pouco do que estava tratando originalmente sobre o papel lá dos maridos e das esposas. E aí, no versículo 33, Paulo meio que pousa na terra e volta a tratar sobre o seu objetivo inicial. Ele desce do mistério para aplicá-lo ao marido e à esposa, dizendo assim, olha o versículo 33. Não obstante, ou seja, voltando ao assunto original, vós, se referindo aos maridos, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. Repare que no meio desse versículo encontramos um também. Também o quê? Creio que esse também nos remete ao que Paulo estava dizendo lá nos versículos 29 e 30 sobre amar o próprio corpo. Paulo está reforçando o raciocínio anterior que pode até ser demonstrado aqui para vocês entenderem num breve silogismo. A primeira premissa é, ninguém, Paulo vai dizer, ninguém odeia o próprio corpo. Pelo contrário, todos amam o seu corpo, cuidando dele e o alimentando. Premissa 2 seria, a esposa é o corpo do marido. Conclusão, logo, o marido irá amar a própria esposa, como a si mesmo, pois ela é o seu corpo. Este é o, entre aspas, egoísmo sobre o qual nós falamos da última vez. Eu sei que alguns podem não gostar e não gostaram tanto assim do termo egoísmo, né? Porque é difícil de usá-lo em um sentido positivo. Eu até acho que tentei deixar claro que não me referia ao uso comum do termo, mas não custa tentar explicar melhor novamente, já que Paulo está falando sobre isso aqui. Porque, na realidade, meu objetivo no sermão passado era voltar à etimologia do termo egoísmo. Né? Em latim, ego significa eu. E este sufixo ismo, né, tão comum aí nas palavras, indica uma doutrina, uma prática, uma ação. Ou seja, egoísmo é uma ação voltada para si mesmo, para o ego, para o eu. E qual é o oposto de egoísmo? O oposto de egoísmo é altruísmo. O radical altrui vem do latim alter, que significa outro. Então, enquanto egoísmo são ações voltadas para si, o altruísmo são ações voltadas para o outro. E, naturalmente, nós pensamos no amor cristão como sendo altruísta, pensando no outro. Jesus, sem sombra de dúvida, nos amou de forma altruísta e sacrificial, considerando o nosso bem. Contudo, ao considerar o nosso bem, Jesus estava procurando o seu próprio bem. Tudo o que ele fez, a Bíblia é clara em dizer isso, ele fez pensando na sua própria glória. E é nesse sentido que eu disse que Jesus é um marido, entre aspas, egoísta. Bom, mesmo com a explicação, pode ser que alguns ainda não gostem tanto do termo egoísmo. E tudo bem, não precisa usar, não tem problema. Pode usar outro termo. Mas a ideia permanece. O amor cristão busca o seu próprio bem no bem do outro. Assim como o apóstolo Paulo, eu tenho certeza de que todos os maridos aqui querem alegria, prazer no seu casamento. E eu quero incentivar os maridos a buscarem o máximo de prazer para si mesmos. Busquem isso. Porém, busque o seu bem, a sua alegria e o seu prazer no bem, na alegria e no prazer da sua esposa. Ela também deve amá-lo. Porém, o texto aplica o amor de forma específica ao marido, seja, entre aspas, aí, egoísta, morrendo de amor, diariamente, em favor da sua mulher. E de acordo com o versículo 21, que introduz essa sessão sobre o casamento, o marido irá submeter o seu papel de amor à esposa no temor de Cristo. Isso significa que nós, maridos, iremos amar as nossas esposas com respeito, com honra, reverência, temendo ao nosso Senhor Jesus em última instância. E com medo também, com medo. Se o casamento é uma imagem do amor de Cristo, você não vai morrer de medo de estragar essa imagem que é tão preciosa ao Senhor Jesus? É evidente que ele não terá por inocente aquele que tomar o nome do seu próprio amor em vão. O nosso casamento é, em primeiro lugar, sobre a honra de Cristo e da sua igreja. Nós deveríamos temer e tremer diante da possibilidade de fazermos qualquer coisa que seja vil às nossas esposas, de fazermos qualquer mal a elas. Afinal de contas, mais do que minha esposa, ela é a noiva de Cristo. Será que você e eu, maridos, temos esse temor? Será que trememos diante de Cristo pela possibilidade de fazermos qualquer mal à nossa esposa? Porém, é evidente que esse temor não se manifesta apenas no medo de fazer algo, mas também em um desejo sincero de honrar e de respeitar as nossas esposas. Será que a sua esposa se sente honrada por você? Você fala com ela, você fala sobre ela de tal forma que ela se sente amada, admirada? Você faz questão de reconhecer e de agradecer pela companhia dela, pela amizade, pelos conselhos, pela comida, pela limpeza da casa, pelo cuidado com as crianças, ou por tudo que ela faz de bom? Será que os seus filhos percebem o quanto você ama, respeita e honra a mãe deles? Em Provérbios capítulo 31, no versículo 28, nós lemos o seguinte sobre a mulher virtuosa: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Agora, com quem será que os filhos aprenderam a louvar a sua mãe? É com o pai deles, como o texto continua dizendo. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Será, marido, que você tem louvado as virtudes da sua esposa? Veja, uma das manifestações do nosso temor a Cristo é o louvor. E sem dúvidas o louvor deve estar presente nos nossos lares. A Bíblia deixa isso muito claro. Infelizmente, nós temos muito mais facilidade em reparar e falar sobre o erro das nossas mulheres. Mas você não pode ser um marido que fica reclamando ou apontando as falhas da sua esposa, nem na frente dela, nem na frente de ninguém. É certo que você gostaria de ter uma esposa honrada, digna de louvor. Isso deve partir de você também. Passe a reparar com cuidado cada uma das virtudes e beleza da sua mulher e a louve por isso. Essa semana eu estava lendo algumas cartas escritas por alguns personagens da igreja e tinha algumas cartas lá que Lutero escreveu para Catarina, sua esposa, se dirigindo a ela lá com palavras de louvor, chamando-a de minha graciosa, minha muito estimada mestra do lar, a mais santa das doutoras. E vale ressaltar também que Lutero iniciou algumas de suas cartas chamando Catarina de a Santa Senhora Cervejeira, já que ela fazia as cervejas que ele tanto apreciava também. Louve sua esposa. E ela certamente ficará feliz com suas palavras de louvor, mas provavelmente ficará ainda mais feliz com as suas atitudes de respeito e louvor. O que você tem feito para honrar a sua mulher? Será que você tem autoestima pelos desejos, pelas opiniões dela? E se você nunca fez isso antes, vou passar um dever de casa aqui para os maridos, né? Pergunte à sua esposa, converse com ela. O que você, esposa, gostaria que eu melhorasse nas minhas atitudes, no meu comportamento? O que eu posso fazer para melhorar? Tema ao Senhor e honre a sua esposa, se esforçando por ser o melhor marido. E assim nós finalizamos as instruções para os maridos. E quais são as palavras finais de Paulo para a esposa? Olha aí o final do versículo 33. E a esposa, respeite ao marido. É uma pena aí, né, que as nossas traduções amenizem um pouco o verbo, mas eu entendo, é compreensível, né? Certamente muitos abusos e erros se baseariam em um texto que fala para a esposa temer o seu marido. Mas como eu expliquei, o verbo que Paulo utiliza é temor. É o mesmo que a Bíblia usa em vários outros lugares para falar do medo e para falar do temor ao Senhor. E veja, qualquer pessoa que saiba ler irá perceber que Paulo não está falando aqui que a mulher deve temer o marido com medo de ser violentada por ele ou algo assim. Apesar das mulheres passarem por esse tipo de temor, o que é uma tragédia, é um crime. Obviamente, Paulo não está instruindo as mulheres a se submeterem a abusos, a violência por parte do marido, como se isso fosse tranquilo e normal. Não é isso. Como já tentei explicar, não se trata simplesmente propriamente de um medo aterrorizante. Mas ainda assim, eu creio que nós não podemos excluir completamente a ideia do medo aqui. Se é verdade que a esposa deve se submeter ao seu marido como ao Senhor Jesus, ao desonrar o marido, a esposa está desonrando ao Senhor Jesus. E todas deveriam tremer de medo diante da possibilidade de desonrar o nosso Senhor. Porém, como já disse, é evidente que esse temor não se manifesta apenas no medo de fazer alguma coisa errada, mas também um desejo sincero de honrar e respeitar o marido, como aparece aqui em nossa tradução. Outra possibilidade seria o de reverenciar o marido. E ainda que o marido deva honrar também e respeitar a sua esposa, como falamos, Paulo aqui no texto não está se dirigindo aos maridos. Ele está se dirigindo às esposas. E por que especialmente para as esposas respeitarem, temerem? É difícil de saber exatamente, mas no mínimo, as esposas precisam reconhecer que suas ações, seus pensamentos e as suas palavras devem ser marcadas pelo respeito, pelo temor reverente. E eu li um pastor que separou justamente essas três áreas aí na vida da esposa que devem ser marcadas pelo respeito e pelo temor. Quais áreas? As suas ações, os seus pensamentos e as suas palavras. Considerando primeiro as suas ações, haja como se o seu marido fosse um rei, digno de reverência. Sirva a ele, esposa, com alegria. Se entregue a ele, se entregue fisicamente a ele. Esteja pronto para escutá-lo. Esteja pronto para seguir o seu direcionamento. E quando o seu marido voltar do trabalho, mostre como você está feliz com a presença dele. Não feliz simplesmente porque agora o seu marido vai ficar com as crianças e você vai ficar livre, mas porque você ama o seu marido. Né? Ao invés de dar para ele uma criança com uma fralda suja, dê um beijo nele quando ele chegar. Dentro das suas possibilidades, obviamente, receba-o com respeito, receba-o como um rei. Mas, claro, que não seja apenas uma atitude hipócrita, externa. Além das suas ações, considere os pensamentos do seu coração. E eu pergunto, esposas, o que vem em sua mente quando você pensa no seu marido? Eu não preciso de responder em voz alta, né? Por favor. Lá no livro de Cantares, nós lemos que a esposa pensava assim do seu marido: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Será que você pensa no seu marido como se ele fosse uma macieira na floresta? Ou como se ele fosse uma árvore qualquer? Ele é uma árvore como a macieira que lhe dá frutos saborosos? Ou ele é uma árvore no meio da floresta, em meio a tantas árvores infrutíferas? Será que você pensa nele como uma macieira? Ou apenas como se fosse uma árvore ao lado de outras maiores, mais atraentes? Ou apenas uma árvore ali para você pendurar algumas coisas? Como você pensa sobre ele? E você lembra lá de Sara? Sara é ressaltada como um exemplo de mulher virtuosa, porque ela chamava Abraão, seu marido, de meu senhor. E o que é curioso é que ela fazia isso no seu íntimo. Tudo bem se você não chamar aí seu marido de meu senhor. Mas será que se nós olhássemos para dentro do seu coração, encontraríamos ali respeito pelo seu marido? E geralmente nem precisamos olhar para o íntimo, porque a boca costuma falar do que está cheio o coração. As palavras são a terceira área que nós precisamos avaliar. E como são importantes. Em seu livro sobre o casamento, o pastor R.C. Sproul defende que a maior causa de divórcios não é adultério ou outros problemas, mas é a língua. A língua é poderosíssima, como lemos lá na carta de Tiago. E muito destrutiva ela pode ser. Esposa, será que as suas palavras para com seu marido, palavras poderosas, são marcadas por reverência e respeito? Quando vocês estão sozinhos, você se preocupa em falar com ele sempre em amor? As suas palavras fortes costumam animar o seu marido ou desanimá-lo? Talvez você fique cobrando ele sempre, dizendo que ele não faz as coisas, mas entenda. Dica aqui, sabedoria da Bíblia. Palavras de respeito, palavras de encorajamento são muito mais eficazes do que ficar buzinando na cabeça dele. E na frente dos seus filhos? Será que os seus filhos aprendem com você, esposa, como que o pai deles é uma pessoa especial? E diante das outras pessoas? Você costuma reclamar das falhas do seu marido? Talvez, ao invés de ficar reclamando tão abertamente, você prefira fazer um pedido de oração, né? Oh, minha irmã, minha amiga, ore pelo meu marido, porque ele é assim, aquilo, aí começa a falar mal. Eu tenho certeza de que o marido da mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, é estimado entre os juízes, porque antes ele é estimado dentro da sua própria casa. Eu não tenho dúvidas de que todas as esposas querem ter um marido honrado, um marido estimado entre todos. Então, esposas, sejam egoístas e comecem vocês honrando o seu marido, porque é certo que a sua honra servirá de grande encorajamento. O livro de Provérbios diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. E ao exemplo da Santa Igreja, a igreja que louva o nome do Senhor Jesus, louve o seu esposo. Como é fácil para você reparar os erros, passe a reparar as virtudes. Veja, você, esposa, é a pessoa que melhor conhece o seu marido. Não tem ninguém, não tem ninguém que eu vá valorizar tanto um elogio ou um reconhecimento como a minha esposa, porque ela me conhece no dia a dia. Ela sabe quem eu sou. Além disso, minha esposa é uma mulher muito admirável. E ser tida em consideração, em alta consideração, por alguém que você tem alta consideração, é muito encorajador, é a melhor coisa do mundo. É como Faramir disse lá para o Sem: o louvor dos louváveis, o louvor dos louváveis está acima de qualquer recompensa. Se você não sabe quem é o Faramir e o Sem, não vou dizer, porque eu fiz um compromisso aqui de não falar sobre o Senhor dos Anéis nas pregações em Efésios. E assim eu deixo um dever de casa para as esposas também, que não é ler Senhor dos Anéis. Lixe tudo que você aprecia no seu marido. Pense sobre isso e passe a agradecê-lo, passe a louvá-lo por essas coisas. Se quiser uma fonte de inspiração aí, leia o livro O Cântico dos Cânticos. Claro que não estou dizendo para vocês, esposas, mentirem, né? Considerando os homens que eu estou vendo aqui de cima, dificilmente alguma esposa poderá louvar o seu marido pela sua beleza. Não adianta mentir. Mas existem outras virtudes, né? Se você aceitou se casar com ele, é certo que alguma coisa você vai conseguir colocar nessa lista de louvor. E claro, irmãos, eu sei que existem situações na qual você vai expor as dificuldades do seu marido, pedindo ajuda para a igreja, para irmãos. Isso deve acontecer, não estou desconsiderando isso, né? Se o seu marido, ou no caso a sua esposa, né, estiver insistindo em determinado pecado, se ele não quer ouvi-la, se ele não quer se arrepender, você vai precisar de pedir ajuda a irmãos, de confiança na igreja, seguir o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Mas veja, é sempre com cuidado. É como se você estivesse desnudando o seu marido à frente de outras pessoas, por isso você deve fazer com cuidado, com respeito e honra. Pode até ser que ele seja disciplinado, o seu marido. E se for um marido ímpio, que nem faz parte da igreja, uma pessoa muito ruim, ainda assim, esposa, você bate continência. Você respeita a farda. Não por causa dele propriamente, mas por causa de Cristo, o nosso perfeito marido. Não é por merecimento nosso. Na verdade, nunca é por merecimento, é sempre pela graça de Jesus. Nenhum marido aqui, nenhum merece o respeito da sua esposa. Não merece o reconhecimento de ninguém. Nós somos pecadores, miseráveis. Às vezes temos a impressão e exigimos algum tipo de respeito apenas porque conseguimos disfarçar e esconder as nossas vergonhas. Claro, isso se aplica às mulheres também. Avalie aí todos vocês. Homens, mulheres, sejam casados ou solteiros. Se nós pudéssemos olhar dentro da sua alma para todos os erros que você já cometeu, para todas as suas vergonhas, será que você se sentiria à vontade em vir aqui à frente para ser honrado? Para ser respeitado? Claro que não. Nenhum de nós aqui é digno de respeito. Nós merecemos o desprezo. Nenhum de nós merece louvor. Nós merecemos o desdém. Não somos dignos de temor, somos dignos da ira de Deus. Mas como é bom podermos confiar em Cristo, o nosso noivo, o nosso Senhor e Salvador. Você confia nele? De verdade? Eu volto a dizer, uma das notícias mais surpreendentes do Evangelho é que o Senhor do universo nos escolheu para ser a sua noiva. E Ele nos convida hoje a entrar em sua tenda para termos intimidade, para termos plena comunhão com Ele. Será que podemos nos aproximar de Jesus sem nenhum temor? Podemos entrar na sua tenda sem medo? Em certo sentido, como já expliquei, podemos dizer que sim. Apesar da nossa indignidade, Jesus assumiu a nossa vergonha, assumiu os nossos pecados para que pudéssemos ser purificados e santificados, nos tornando uma noiva gloriosa, digna de louvor. Portanto, podemos sim entrar em sua presença com ousadia, entrar na presença do nosso noivo sem qualquer receio ou medo. Você crê nisso? Porém, é impossível entrarmos na presença da luz, que brilha mais forte do que o sol, sem um sentimento de espanto, de tremor, de terror. Não que seja o medo diante de alguma coisa vil, mas o medo diante de algo glorioso demais. Temer a Cristo é ser tomado por esse profundo sentimento de maravilhamento, de espanto diante da beleza e da majestade do nosso Senhor. Será que você foi tomado por esse sentimento? E diferente dos temores que temos diante daquilo que é mal, que nos fazem querer fugir, o temor de Jesus nos atrai a Ele. Nós somos uma esposa espantada e maravilhada, entrando na tenda do nosso Senhor e noivo. Ó, irmãos, que possamos crer nesse Evangelho bendito, com todo o coração. É isso que eu preciso, irmãos, é isso que vocês precisam. Essa semana, ao preparar o último sermão dessa minissérie sobre casamento, eu gastei algum tempo aí pensando, avaliando como que algumas ênfases, explicações e aplicações poderiam ter sido bem melhores, na minha opinião. Pelo menos eu disse logo no primeiro sermão que vocês não precisavam de criar grandes expectativas. Mas, de toda forma, irmãos, espero sinceramente que a igreja tenha sido edificada. Eu gostaria de fechar essa minissérie sobre casamento repetindo aquilo que eu tenho dito em todos os sermões. Espero sinceramente que, diante do mistério do casamento de Cristo, passemos, em certo sentido, a valorizar menos os nossos próprios casamentos. Nenhum de nós deveria vir à igreja porque quer ter um casamento melhor, porque quer que os filhos tenham uma boa influência, ou porque quer que esse casal, o que quer que seja assim, de uma família. Ainda que essas coisas possam acontecer, a motivação para virmos à igreja, fazermos parte da igreja, não pode ser outra, a não ser: eu quero contemplar a glória e a beleza de Jesus, o meu noivo. Ninguém precisa de um bom casamento, ninguém precisa de uma família feliz. A única coisa que realmente importa para qualquer um de nós, casados, solteiros, divorciados, viúvos, e até mesmo para as crianças que estão aqui, a única coisa que realmente importa é estar unido no mistério do amor de Cristo por sua igreja. Então, que possamos honrar, respeitar, reverenciar, louvar e temer o nosso Senhor. Eu concluo com a mesma conclusão de Salomão, lá no livro de Eclesiastes. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Temam, meus irmãos, ao Senhor Jesus e guarde os mandamentos que nós aprendemos nesses últimos sermões. Amém.